Rádio Vaticano. Notícias em português.
Amigas e amigos, muito boa tarde. Este é o noticiário da Rádio Vaticano em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Convosco hoje ao microfone,
Dulce Araújo
e Bernardo Suate. Em destaque, nesta segunda-feira, dia 12 de agosto de 2019,
faleceu no México, aos 86 anos de idade, o cardeal Sérgio Bezo Rivera, arcebispo emérito de Xalapa.
São 1.059 os portugueses que partem em voluntariado missionário em 2019, refere um estudo da FEC, Fundação Fé e Cooperação. Mais adiante, a reportagem de Domingos Pinto.
A Universidade Católica de Moçambique promoveu, sexta-feira 9 deste mês, no Maputo, uma palestra sobre a visita do Papa Francisco ao país em setembro próximo.
Em São Tomé e Príncipe, o bispo da diocese lançou um alerta sobre a proliferação das seitas religiosas no país. Estes são os principais temas a desenvolver logo a seguir neste nosso jornal. E desde já vos desejamos boa audição e um bom início da tarde na companhia da Rádio Vaticano.
A educação, com horizontes abertos à transcendência, ajuda os jovens a sonhar e a construir um mundo mais bonito.
Esta, amigas e amigos, a mensagem que o Papa Francisco enviou nesta segunda-feira através da sua conta Twitter, @pontifex, destinada, como sempre, a todos os fiéis e homens e mulheres de boa vontade espalhados pelo mundo fora.
Faleceu na noite deste domingo, 11 de agosto, no México, o cardeal Sérgio Bezo Rivera, arcebispo emérito de Xalapa. Ele tinha 86 anos de idade. As exéquias serão celebradas na manhã terça-feira 13, na Catedral de Xalapa, onde o seu corpo será sepultado. O cardeal Bezo Rivera nasceu em Xalapa, 31 de outubro de 1931. Foi ordenado sacerdote no México em 1954. Depois do doutorado na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. A ordenação episcopal foi aos 30 de abril de 1971, designado para a diocese de Papantla. Três anos depois foi nomeado coadjutor de Xalapa, tornando-se arcebispo dessa cidade em 1979. Foi presidente da Conferência Episcopal Mexicana por três mandatos. Em 2007, Bento XVI aceitou a sua renúncia por limite de idade e foi criado cardeal pelo Papa Francisco no consistório de 28 de junho de 2018.
A Conferência Episcopal Mexicana divulgou um comunicado lamentando a morte do cardeal. Reconhecemos a sua entrega generosa à Igreja que peregrina no nosso país, escreve a Presidência dos Bispos, destacando a sua participação nas negociações de paz e reconciliação dos Acordos de Santo André e seus esforços para o restabelecimento das relações entre o Estado mexicano e a Santa Sé. O cardeal Bezo Rivera não era eleitor. Com a sua morte, o colégio cardinalício fica composto por um total de 216 cardeais, dos quais 119 eleitores e 97 não eleitores.
São 1.059 os portugueses que partem voluntariado missionário neste ano de 2019. Segundo dados estatísticos da Rede de Voluntariado Missionário, coordenada pela Fundação Fé e Cooperação, este número aumentou em comparação a 2018. No entanto, registra-se uma descida no número de missões com duração igual ou maior que 6 meses, refere, em entrevista à Rádio Vaticano, Catarina António, gestora de projetos na Fundação. De Lisboa, Domingos Pinto.
Este ano, entre janeiro e dezembro de 2019, contabilizamos, através do inquérito que realizámos às 60 organizações da rede, às quais apenas responderam 37, contabilizamos 1.059 portugueses a fazer voluntariado missionário. Sendo que um dado relevante são que 368 realizam projetos de missão ad gentes, isto é, fora de Portugal, e 691 realizam este trabalho nos mesmos moldes que na missão ad gentes realizam cá dentro, em território nacional. O país que recebe, assim, falando da missão ad gentes, o país que recebe mais voluntários este ano é São Tomé e Príncipe, que acolhe 80 voluntários, logo seguido Moçambique, que recebe 63, Angola, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Brasil. Portugal, este ano também é um dado relevante, recebe 22. E estes 22 fazem voluntariado nos mesmos moldes da missão Adjentes, mas em território nacional. Temos também a Tanzânia, que vai receber 6 voluntários, a Zâmbia 5. A Espanha e o Equador, cada um recebe 4 voluntários. A África do Sul, Marrocos e Etiópia recebem 2. E Timor-Leste, que também recebe um voluntário. É interessante ver esta distribuição nos vários continentes, a distribuição dos voluntários missionários.
Mais mulheres que homens, depois há percentagens divididas consoante a sua dimensão, estudantes, empregados, licenciados.
Sim, a maior parte das pessoas que partem são estudantes ou recém-licenciados. Isto porque o maior número de partidas que registamos este ano e também ao longo dos anos vamos vendo, a maior parte das pessoas que partem para projetos que podem ir entre 15 dias e 6 meses. São 336 os que vão para estes projetos. E depois apenas 32 para projetos de longa duração, que já são projetos superiores a 6 meses.
Era Catarina António, gestora de projetos na Fundação Fé e Cooperação, FEC, sobre o voluntariado missionário em Portugal em 2019. Ouça na íntegra esta entrevista no serviço do nosso correspondente Domingos Pinto, visitando a nossa página web www.vaticannews.va.
Rádio Vaticano. Atualidade e informação.
No âmbito dos preparativos da visita do Papa Francisco a Moçambique, a Universidade Católica do país promoveu nesta sexta-feira, 9, no Maputo, uma palestra sobre a visita do Papa Francisco ao país em setembro próximo, sobre o tema Papa Francisco, peregrino de esperança, paz e reconciliação. Pormenores com o nosso correspondente na capital moçambicana, Hermínio José.
Entre os participantes, destacam-se o encarregado de negócios da Nunciatura Apostólica, Padre Cristiano Antonietti, e o acadêmico moçambicano Brazão Mazula. Durante a conferência, foram abordados 3 temas, todos convergindo na figura do Papa Francisco e na paz e reconciliação em Moçambique. O encarregado de negócios da Nunciatura Apostólica em Moçambique foi um dos oradores e felicita a Universidade Católica de Moçambique pela iniciativa.
Acho que foi uma iniciativa muito boa. A Universidade está de parabéns, de fato, respondendo àquela que é a vocação da Universidade Católica, aquela de estar junto com o Santo Padre, de caminhar em comunhão com toda a Igreja e de acompanhar o Magistério, e não só de acompanhar, mas também de difundir o Magistério do Santo Padre e, sobretudo, de acolhê-lo ali onde ele vai.
O acadêmico Brazão Mazula, professor catedrático moçambicano e antigo reitor da Universidade Eduardo Mondlane, defende que é preciso que se crie uma cultura de paz a ser inculcada desde criança. Inclusive, nas escolas e universidades devem ser introduzidas temáticas sobre a paz, sugere Brazão Mazula.
Deve-se criar uma cultura de paz. Essa cultura de paz tem de começar desde a criança, desde o ensino primário. E a cultura de paz tem de ir até aqueles que são futuros dirigentes do país em várias partes, política, econômica, cultural, são os universitários. Também a paz tem de ser tema. Aliás, foi o apelo da Conferência de Ensino Superior em Dakar em 2000, né, para que seja um tema de pesquisa, de estudo nas licenciaturas, nos mestrados, nos doutoramentos, para que todos nós possamos contribuir à paz.
Por seu turno, os participantes foram unânimes em afirmar que a palestra intitulada Papa Francisco, Peregrino da Esperança, Paz e Reconciliação em Moçambique foi bastante rica, a olhar pelos temas abordados. Ouçamos a seguir o Padre Bravo e o Padre Marcos Mubango, respectivamente.
Não, para mim, como a Universidade Católica, neste caso, vertente, é um ponto, digamos, de foco do saber, da ciência organizada, científica, claro, não é? Não aquela primária, é o lugar também onde tivemos difundir as grandes riquezas que a própria Igreja, representada no caso pelo Papa, temos que oferecer ainda no século XXI aqui a Moçambique e as várias partes do mundo. Portanto, a visita do Papa nesta reunião que nós fizemos aqui tinha todo o assento sobre o papel dele como presidente e fundamento da unidade, não só dos cristãos, mas, querendo ou não, também da humanidade.
Bom, interessante, sobretudo porque foram tocados aspectos ou temas que interessam todos, não? Interessa-nos a todos, por exemplo, conhecer quem é o Papa Francisco e como tem sido o seu pontificado, não? Portanto, as suas preocupações, as suas inquietações, sobretudo, não? E vimos, sobretudo, que este Papa, não, em saída, preocupado sobretudo com as periferias, não? A sua vinda a Moçambique, diríamos periferia do mundo, é um gesto concreto desta sua preocupação.
Entretanto, o vice-reitor da Universidade Católica de Moçambique, Armindo Tambo, justifica a realização da palestra como pretexto para promover e fazer conhecer a figura do Papa Francisco, que em breve estará em Moçambique.
A Universidade Católica de Moçambique promoveu essas conferências em Maputo, Beira e Nampula com vista a dar o seu contributo à Igreja, porque esta Universidade Católica de Moçambique pertence à Igreja. Tratando-se da visita do Papa, tínhamos que, como universidade, colocar a discussão no seio académico, não só sociedade civil e também religiosos, para melhor conhecer aquilo que é a figura do Papa.
O bispo da Diocese de São Tomé e Príncipe, Dom Manuel António Mendes dos Santos, manifestou-se preocupado com a proliferação das seitas religiosas no país e emitiu um comunicado em que chama a atenção dos cristãos e do governo sobre o fenômeno. Da capital santomense, Melba de Seita.
Infelizmente, nos últimos tempos, São Tomé e Príncipe têm sido palco de muitos shows religiosos, onde os únicos beneficiários são os atores que realizam o show. Num comunicado da diocese enviado às paróquias, Dom Manuel António chama a atenção dos cristãos e do governo sobre os cuidados com as seitas religiosas.
Este comunicado sobre a Federação para a Paz Internacional tem a ver com o facto de que as pessoas ligadas a essa federação estão a organizar todo um conjunto de atividades ligadas também com São Tomé. Levaram alguns participantes, mesmo até figuras políticas importantes aos países, como inclusive o Presidente da República, a participar num encontro em Seul. E aí eles vieram quase como uma espécie de nomeados embaixadores da paz, etc. A verdade é que por detrás dessa federação está uma seita chamada a Igreja da Unificação, fundada por Sun Myung-moon, um grupo que tem os seus interesses. E, portanto, é lógico, respeitando a liberdade das pessoas, isso aí há que respeitá-lo, mas não podemos ficar quietos e calados sem chamar a atenção às pessoas para os interesses que há por detrás destas federações, que tantas vezes usam o nome da ONU como se eles fossem uma espécie de representantes da ONU. Não são, não têm nada a ver com a ONU. Eles apresentam-se como embaixadores da paz, representantes da ONU, têm um gabinete qualquer lá ao pé da ONU e o Ban Ki-moon, pois acabou por servir também de bandeira desta mesma organização. E por isso, uma chamada de atenção para que as pessoas não se deixem iludir, não se deixem levar por isto. Portanto, fazem uma série de coisas que não são propriamente muito católicas, posso dizer assim. Então, é lógico, se eu sou católico, não posso ser da Igreja da Unificação.
De São Tomé e Príncipe, Melba de Seita para a Rádio Vaticano. Saudações.
E assim terminamos, amigas e amigos, esta emissão da tarde aqui na Rádio Vaticano. Continue a acompanhar-nos visitando a nossa página web e sintonize-nos também logo às 20 horas de Roma para o programa de meia hora destinado de forma especial ao público do continente africano. Recordamos aos ouvintes que, como todas as segundas-feiras, hoje temos o programa Lusofonias a partir das 21 horas de Roma. Esta semana falamos com Catarina Antônio, da FEC, Fundação Fé e Cooperação, sobre voluntariado missionário. Votos de uma tarde feliz para todas e todos. Laudetur Jesus Christus.